Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste final de semana e também nesta segunda-feira, moradores do município de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, fecharam a BR-429 em protesto contra a lentidão nas obras de recuperação e construção da rodovia e a construção de 15 pontes previstas ao longo de toda a BR-429, que liga Presidente Médici à Costa Marques e passa pelo meio da cidade de São Miguel do Guaporé. A manifestação, segundo representantes do comércio local, teria sido motivada também pela informação de que a empresa responsável pela pavimentação da rodovia teria abandonado a obra. Segundo informações do nosso vice-prefeito, nosso amigo Jairo Alves de Almeida, de São Miguel, a obra está parada há cerca de 2 anos. Eu tenho acompanhado essa obra é de fundamental importância para o estado de Rondônia, para os municípios que estão situados ao longo dessa BR e também ao município lá da ponta, que é Costa Marques, que faz divisa com o país vizinho da Bolívia. A BR-429 começou a ser feita já há muito tempo, mas a empresa simplesmente abandonou a obra. E dentro da cidade de São Miguel do Guaporé, não foi feito nem 1 metro de asfalto, ou seja, é poeira na época da seca e barro na época da chuva. São 4 quilômetros aproximadamente que a empresa simplesmente abandonou. Eu conversava há pouco com o superintendente do DENIT, Rondônia e Acre, ele me dizia que realmente a empresa Fidens disse que não quer mais fazer a obra. Entregou o contrato. Está providenciando um distrato para refazer a licitação e reiniciar esta obra, que é da maior importância para São Miguel. Pois São Miguel está totalmente com a BR dentro da cidade, que não tem 1 metro de asfalto. É uma situação delicada para a cidade de São Miguel. Segundo informações do senador Raup, que também falou há pouco sobre o tema, a empresa que venceu a licitação teria alegado que o valor licitado não é suficiente para a conclusão do serviço e abandonou a obra. Não é a primeira vez que isso acontece com obras contratadas pelo DENIT. As empresas iniciam as obras e não concluem as obras, deixando um problema enorme para a população e um problema sério para o DENIT resolver. Pois agora tem que se fazer todo um levantamento daquilo que foi feito, daquilo que falta fazer, e o que falta fazer, abre-se novamente o processo licitatório. Então é realmente uma situação muito delicada, e nós, eu há pouco conversava com o DENIT e pedia para que haja uma penalização com essa empresa, mas não só com a empresa, com o engenheiro responsável pela obra, porque a empresa muda de nome, troca o CNPJ e aí começa a vida nova e nenhuma penalidade acontece com essas pessoas. Então, é importante que se penalize não somente a empresa, mas se penalize os engenheiros responsáveis por essa obra, que começaram e não terminaram essa obra. Então, é uma situação bastante delicada. Ao mesmo tempo, o DENIT levantará a situação do que está faltando para concluir os trabalhos, para posteriormente licitar e contratar outra empresa. Mas aí serão 90 dias. 90 dias, que é exatamente a nossa janela da seca, onde nós podemos trabalhar. Por que que essa empresa, então, não entregou essa obra lá atrás, no ano passado? Já que está 2 anos parada essa obra. 2 anos. Agora, vai entregar a obra exatamente nessa época onde nós precisamos trabalhar, que é a janela da seca. É inadmissível, no entanto, que tanto tempo tenha que passar para que medidas administrativas como essa venham a ser tomadas. os trabalhos ficaram parados por cerca de 2 anos. Por esse motivo, nós estamos em contato com o DENIT, não só superintendente de Porto Velho, Rondônia e Acre, mas vamos estar em contato com o general Frasch, para que nós possamos achar uma alternativa com relação a esta obra. E uma alternativa é repassar essa obra para que o Exército possa executar este trabalho. E aí nós ganharíamos todo esse processo de licitação, ganharíamos 90 dias, adiantaríamos. Agora, precisamos que o DENIT faça esse convite ao Exército para que ele possa entrar e executar essa obra. É uma alternativa, pois outra alternativa seria fazer um convênio com o Estado ou com o município e o Estado executar. Mas, nesse momento, em função das eleições, não pode haver, nós estamos já no fim também da janela para fazer esse convênio, repassar o dinheiro para o Estado executar essa obra. Então, é realmente a alternativa mais viável é exatamente repassar esta obra para o Exército. Me preocupa muito esse costume, esse tipo de situação, quando uma empresa vence uma licitação e depois desiste de fazer a obra, ou então abre falência logo após vencer a licitação. Ou até mesmo quando um consórcio de empresas vence diversas licitações, está realizando um determinado serviço para o governo do Estado, recebendo os pagamentos em dia e, mesmo assim, abre falência em outro Estado, deixando populações inteiras no abandono com obras inacabadas. Já vim aqui nesse plenário para criticar esse tipo de situação por diversas vezes. E não vou cansar de fazer e de fiscalizar e de denunciar esse tipo de situação. Dessa vez, a população de São Miguel do Guaporé teve que tomar a iniciativa para dar um basta nessa situação, partindo para uma medida radical, que foi fechar a rodovia. Foi uma ação muito importante da população de São Miguel do Guaporé, que mostrou a sua força e a sua capacidade de mobilização. Eu costumo dizer que não existe poder maior que o da sociedade organizada. Quando a sociedade organizada toma uma atitude, faz uma reivindicação de forma civilizada, ordeira, decidida, é que ela mostra o seu poder. Então, portanto, estão de parabéns toda a população de São Miguel do Guaporé e nós vamos acompanhar todo esse processo de distrato agora da empresa Fidens com o DENIT e vamos levar essa sugestão para o general Frasch e também o ministro dos Transportes, para que convide o Exército para executar essa obra. Dessa forma, nós vamos ganhar 90 dias. Vamos conversar, se não amanhã, que é feriado, mas na sexta-feira, com o general Frasch, para que possa ele tomar esta providência. E a população de São Miguel pode ficar despreocupada, que nós vamos estar acompanhando, junto com toda a bancada federal, todos os 9 deputados federais, os 3 senadores, estão todos preocupados em resolver essa situação. Outro assunto, senhor presidente, hoje de manhã, a presidenta Dilma lançou o Pronatec 2 para ofertar 12 milhões de vagas em cursos técnicos e profissionalizantes de 2015 a 2018. Na primeira etapa, iniciada em 2011, deverá atingir 8 milhões de matrículas até o final deste ano, 2014. Em Rondônia, levamos o Pronatec 1 para muitas cidades. Em Vilhena, foi uma grande conquista para a cidade, com o apoio do prefeito Rover, muitos jovens foram treinados e profissionalizados. E com esses cursos, com certeza, terão novos horizontes e boas oportunidades para entrar no mercado de trabalho, mais preparados e capacitados, aptos a poder trabalhar e iniciar, principalmente aqueles que estão iniciando com o primeiro emprego. Em Jiparaná, no final de 2013, foram diplomados 500 jovens, que também terão melhores oportunidades no mercado de trabalho. Queremos parabenizar a presidenta Dilma por mais esse avanço. Os jovens brasileiros estarão cada vez melhores preparados pela demanda de mão de obra especializada, e é realmente o que o mercado precisa. mão de obra especializada. Também foram entregues, e eu participei do evento na última semana, 593 casas em Jiparaná, que foram entregues às famílias que receberam, conseguiram realizar o seu sonho da casa própria. Os programas Morada Nova e Minha Casa Minha Vida, dos governos estadual e federal, respectivamente em parceria com a Prefeitura Municipal. Acontece que o programa Minha Casa Minha Vida recebeu um reforço do governo do Estado. O governo do Estado participou junto com o governo federal para que nós tivéssemos mais rapidez na construção dessas casas e um conforto melhor para as famílias que irão recebê-las. Em Rondônia, serão aproximadamente entregues, esse ano, 20 mil casas do projeto Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal e do governo do Estado, Morada Nova, que juntando os dois programas, nós temos a dar à população de Rondônia uma casa mais bem acabada e uma construção mais rápida também. Em Jiparaná, foram entregues nos bosques dos IPs 1 e bosques dos IPs 2. Os conjuntos habitacionais entram para a história de Jiparaná como sendo os maiores empreendimentos imobiliários custeados e entregues pelo governo. São novos bairros. É a nova Jiparaná e a nova Rondônia. Antigamente, quando as pessoas precisavam de uma moradia, era através da invasão. Hoje não há mais necessidade. Em Rondônia, volto a dizer, são 20 mil casas que estão sendo construídas pelo governo federal, juntamente com o governo do Estado. Então, fica aqui o nosso cumprimento ao nosso governador Confúcio Moura, que também faz a sua parte, junto com a presidenta Dilma, construindo moradias para a população do nosso estado de Rondônia. Eram essas as nossas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.